aprovação do Congresso Nacional. E deixou muito claro que o poder emergencial que Trump usou não garante, esse aqui é o voto dele, um poder independente da presidência da República para impor tarifas de importação em nenhum país. Veja como o voto é claro. O voto reitera o poder soberano e único do Congresso Nacional de determinar tarifas. E aí diz que você não pode usar o poder emergencial para criar um atalho e começar a impor tarifa nos países. Está correta a decisão da Suprema Corte. E aí é óbvio que o presidente da República pode recorrer a outros mecanismos para criar tarifas. Mas veja só, o Eliseu mencionou na reportagem dele aqui dois que me chamam a atenção. A seção 122 diz que isso foi um section criado na lei em 1970. E aí diz o seguinte: é criar tarifas por um período de no máximo 150 dias. E depois precisa ser aprovado ou não pelo Congresso Nacional. Então, se ele quiser aprovar por 150 dias mais uma tarifa e recorrer à seção 122, é possível, mas vai durar no máximo 150 dias. A tal da seção, outra seção que o Eliseu também citou aqui, que é a 338, essa diz o seguinte: que o presidente pode utilizar tarifa quando estiver provada a discriminação contra o comércio americano. Então ele precisa primeiro provar que existe uma discriminação contra o comércio americano para depois instituir a tarifa. Mais uma vez, aplaudo a decisão da Suprema Corte, mostra como a Suprema Corte faz valer a Constituição. Limitar o poder do governo. A Constituição americana foi criada para limitar o poder do governante e dar ao cidadão americano o maior grau de liberdade. Por isso, decisão acertada da Suprema Corte, reiterando o papel soberano do Congresso Nacional de aprovar tarifas.
Ou seja, há caminhos para a imposição de tarifa de Donald Trump, mas ou com data de validade ou então um processo muito mais demorado. Não bastaria somente querer. Deixa eu passar para o Bruno Musa para avaliar também essa decisão da Justiça dos Estados Unidos, a Suprema Corte derrubando parte dessa política tarifária de Donald Trump, e aí esse pronunciamento seguido do anúncio dessa tarifa global de 10%. Você, Musa.
Veja, vamos lá. Primeiro ponto, eu concordo com o diagnóstico que Trump traçou lá atrás. Há um claro problema estrutural de décadas de déficit em conta corrente e em déficit em balança comercial dos Estados Unidos, que vem ali desde a criação ou pós-sistema Bretton Woods, que é o sistema vigente atual, onde o dólar ele é a moeda hegemônica. O grande ponto aqui é que Trump quer um dólar mais fraco, mas que a moeda se mantenha como moeda hegemônica no mundo como um todo. Tivemos algumas tentativas, para falar rapidamente, nos anos 80, o Acordo Plaza, por exemplo, onde os principais países do mundo se juntaram ali no Hotel Plaza, em Nova York, para desvalorizar a moeda americana em comum acordo. Conseguiram, em 87, tiveram um acordo de Louvre para reverter, uma vez que o dólar tinha se desvalorizado muito e queriam revalorizá-lo novamente em uma certa proporção. Enquanto o dólar é uma moeda hegemônica e tem demanda por ele, claramente ele se torna mais forte num longo período analisado do que as suas moedas fiat, as moedas monopolizadas pelos bancos centrais pares, como o yen, como o euro, como libra esterlina, como até mesmo o franco suíço, que é muito forte, mas é um país pequeno, não tem suficiente moeda para ter a demanda global dela. Portanto, enquanto o dólar tem essa confiança, e Trump quer manter isso, a demanda por ela é muito grande. Tanto é que os Estados Unidos podem se endividar ou se endividaram a torto e direito ao longo dos últimos anos, atingiram a dívida de quase 40 trilhões de dólares e ainda há demanda mudando. A demanda pela dívida americana, que em última instância é a demanda por dólar, ela vem diminuindo o prazo dessa dívida, ao mesmo tempo vem pagando taxas de juros longas maiores. Há uma mudança. Os bancos centrais vêm comprando mais ouro, alguns comprando inclusive Bitcoin, mais prata, enfim, você tem uma mudança, uma tentativa de mudança geopolítica mundial que vem desde o sistema Bretton Woods, ali pós Segunda Guerra Mundial. Só que isso é algo paradoxal. Quero desvalorizar o meu dólar para que o meu mercado seja mais competitivo, atraindo as empresas de volta e que eu não dependa mais, principalmente de importações da China, que é o meu rival, o meu inimigo. Seja por uma guerra, eu dependo de produtos e insumos importados da China, que é o meu inimigo e é o meu rival. Como equilibrar isso? Portanto, o diagnóstico, eu concordo. Mas não concordo com o remédio. As tarifas, elas não são benéficas. Ela prejudica o livre comércio, que ela, em última instância, o livre comércio enriquece os países, favorece o consumidor final com produtos mais competitivos e com produtos com preços mais atrativos. Kevin Warsh, que vai ser o novo presidente do Federal Reserve, a ser aprovado pelo Senado, ele quer um choque de competitividade nos Estados Unidos através do incremento de produtividade, que passa por um dólar mais fraco. Então, o jogo geopolítico, ele está em ampla mudança, isso faz preço aqui no Brasil e lá. Mas eu concordo com o Dávila. O que a Suprema Corte fez foi aplicar a lei, impor limites ao governante de turno. Seja ele de direita ou de esquerda, eu sou sempre a favor de limitar a atuação do governo em prol de uma mecânica mais descentralizada, onde o mercado toma conta, que é pelo menos o que o Kevin Warsh está dizendo. Só que isso traz, caso, chacoalhos, inseguranças. As empresas terão que pagar novamente o que elas arrecadaram com as importações ou pagaram pelas importações com tarifas. Os Estados Unidos terão que pagar esses bilhões de dólares, que complica ainda mais a situação frágil fiscal americana. A coisa, ela é complexa, mas analisada individualmente, apenas a decisão da Suprema Corte, ela cumpriu aquilo que se propõe em um país que é um dos países mais livres do mundo, que é limitar o governo. Lembre-se sempre, o papel da lei deveria ser limitar a atuação do governo e que ele intervenha o menos possível na vida privada das pessoas e das empresas.
Pois é, eu dei uma repassada, inclusive, em alguns veículos norte-americanos e alguns analistas, alguns economistas que acabam sendo consultados por esses veículos, falam que o presidente norte-americano teria de avaliar ou calibrar muito bem as próximas medidas a serem tomadas. Mota, quer fazer algum apontamento, algum complemento após as análises do Dávila e do Musa? À vontade.
Eu acho que a gente tem sempre que lembrar que Trump foi eleito para responder a anseios do eleitor americano, resumidos no slogan dele: Make America Great Again. Faça da América grande de novo. Trump enfrenta desafios não só econômicos, mas geopolíticos. Um dos principais deles é a China, que enfrenta os Estados Unidos pela hegemonia mundial. E agora, nesse momento, Trump está diante de um desafio imenso, que é o Irã, que tem tudo para terminar numa guerra, pode acontecer a qualquer momento. Então, se a gente somar isso tudo e ver tudo o que aconteceu no governo de Trump agora, apesar dessa derrota dele na Suprema Corte, ele tem conseguido cumprir a maioria das suas promessas e tem tudo para conseguir eleger o seu sucessor, que até há pouco tempo muita gente dizia com certeza que ia ser o vice-presidente J.D. Vance. Mas agora, depois de um discurso que ele fez num evento recente na Europa, parece que a estrela do secretário de Estado, Marco Rubio, está muito bem.
A gente vai seguir acompanhando qualquer novidade. Inclusive, a gente tem um repórter nos Estados Unidos, o Eliseu, segue monitorando qualquer tipo de atualização. Ele entra ao vivo aqui na programação. O presidente Lula defendeu hoje que Nicolás Maduro deve ser julgado na Venezuela e não nos Estados Unidos, pretende o governo norte-americano. Essa declaração foi dada em uma entrevista que ele concedeu a um canal indiano, o India Today, em Nova Delhi, onde ele participa de uma agenda diplomática. Lula declarou que não há explicação para isso e que a captura de um presidente por outro país não é aceitável. Ele afirmou que, se houver julgamento, ele precisa acontecer em seu próprio país e não no exterior. Para Lula, o interesse central neste momento é restabelecer a democracia e consolidar o processo democrático venezuelano. Segundo ele, o problema da Venezuela tem de ser resolvido pelo povo da Venezuela e não por interferência estrangeira. Vou começar essa rodada com o Bruno Musa. Sempre quando a gente trata de questões ligadas à Venezuela, eu gosto de passar para o Bruno Musa, que já foi algumas vezes para lá. produzir documentário, tem livros publicados a respeito. O que é preciso considerar em relação a essa manifestação do presidente brasileiro? Muitos diriam, eu esperava isso, ele com certeza pensa dessa forma, mas deveria se manifestar dessa forma, Musa?
Sendo muito franco contigo, como sempre, não tenho a menor ideia e não entendi, Caniato. Vamos lá, vamos tentar fazer uma análise para chegar nesse ponto de forma bastante objetiva e bastante rápida. Não esperava por isso. Quando nós analisamos, por exemplo, o caso que aconteceu com o ditador do Panamá quando foi deposto algumas décadas atrás, ele foi julgado nos Estados Unidos, permaneceu preso por lá, salvo engano, 30, 40 anos. E, portanto, me parece, eu não esperava por isso, até mesmo uma vez que uma das justificativas para a retirada de Maduro foi justamente a partir das drogas, que interfere dos americanos no geral. Então, eu sempre me posicionei a favor do fim da era de Maduro, acho que ele deveria ser estopado, como a gente fala no mercado, parado de qualquer maneira, e ele não pararia sozinho. Mas eu não esperava que essa decisão de Trump de falar que ele deve ser julgado na Venezuela em um judiciário que ainda é tomado pelo chavismo. Vale mencionar... Mas,
Musa, só um adendo. Não, foi o Lula quem disse isso.
Perdão, Trump?
Não, foi o Lula. O Lula concedeu uma entrevista...
Eu falei Trump?
Não, quem disse que o Maduro deveria ser julgado na Venezuela foi o Lula, o presidente brasileiro.
Quem?
Que concedeu uma entrevista lá na Índia, isso.
Sim, vou chegar nisso. Então, me parece que, só voltando ali, quando eu estava falando do Trump, me parece que isso seria altamente impossível de acontecer. Agora, quando o Lula, e aí eu começo aqui, quando o Lula começa a falar isso, ele quer mais uma vez bater de frente com o próprio Trump. O que ele quer com isso? Ele veio novamente falar mais uma vez a respeito dos BRICS. Não queremos uma moeda dos BRICS, mas sempre tem um mas. O que ele tem que se meter nesse ponto? O que ele quer com isso? Quais as vantagens estratégicas que podemos ter com relação a isso com o momento brasileiro como um todo? A América Latina passando por uma mudança importante, onde provavelmente em março agora a Colômbia será o sétimo país a deixar de ter governos de esquerda. Se analisarmos friamente o cenário macro, o Brasil, se Lula reeleito, será o único país na América Latina querendo uma aliança muito mais aproximada com a China, apoiando esse tipo de regime e batendo de frente com o Trump, que tem mais 2 anos de mandato. Olhemos friamente. O que a gente quer com isso? Mais tarifas? Mais imprevisibilidade? Qual a estratégia? E é aí que eu volto nesse ponto. O que Lula ganharia falando isso quando claramente Trump já teria esse tipo de ação?
Pois é, esse é um questionamento importante, mesmo porque o que se sabe que Lula muito em breve terá uma agenda com Donald Trump, né? Por quê? Uma declaração neste momento. Bem, eu preciso só parar rapidamente a análise dos nossos comentaristas e me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Nós fechamos 2025 em ascensão. 1 milhão de novos telespectadores entraram na nossa rotina. O nosso alcance disparou com 26% de crescimento. O maior entre todas as emissoras de news deste ano. Colocamos os pingos nos is, alcançando 2 milhões de pessoas. O Jornal Jovem Pan fechou a noite de quase 2 milhões e meio de telespectadores. O documento Jovem Pan contou legados e atraiu mais de 500 mil de pessoas que chegaram junto. Causamos pânico, alcançando mais de 1.300.000 pessoas. O 3 em 1, para mais de 700.000 novos telespectadores. Em 2025, o Brasil se conectou aqui. Que venha 2026.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a Samp, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. Samp, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi, de segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, os principais assuntos desta sexta-feira, com o Roberto Mota, o Luiz Felipe Dávila, o Bruno Musa. Agora, nós analisamos uma entrevista que foi concedida pelo presidente brasileiro a uma emissora de TV na Índia. E aí, defendeu Maduro, disse que ele não pode ser julgado nos Estados Unidos, isso precisaria acontecer em solo venezuelano, e de que as autoridades venezuelanas a quem deverão ditar os rumos dessa transição democrática. Você, Mota, o presidente brasileiro, como disse o Dávila, gosta de se apoiar no improviso, né, para fazer discursos, pronunciamentos e entrevistas. Muitas vezes ele erra, né?
Apoiar no improviso é um bom eufemismo, Caniato. Olha, os ditadores acham que o seu poder vai durar para sempre. Essa é uma característica.
Travou o sinal do Mota. Ele congelou ali, isso acontece de vez em quando. A gente vai reconectar e aí o Mota consegue fazer o comentário a respeito dessa declaração do presidente brasileiro. Mas deixa eu passar para o Bruno Musa para entender um pouco da dinâmica na Venezuela. Porque se nós fizéssemos um exercício aqui, embarcando na tese do presidente brasileiro, que os Estados Unidos decidissem devolver Nicolás Maduro para a Venezuela, dá para acreditar que as instituições na Venezuela já estão purificadas, consertadas, ou ainda há contaminação do regime? Tudo é muito recente, né, Musa? Não dá para apostar que tudo se resolveu nesses meses, né? Verifica só se o microfone está fechado.
É por isso que eu comecei falando a respeito do Trump.
Lógico, lógico.
Porque o chavismo continua imperando e ele é realidade dentro da Venezuela. O judiciário não mudou. A vice-presidente, então vice-presidente, agora é a presidente reconhecida de Delcy Rodríguez, ela vem da mesma base de criação de Hugo Chávez e de Maduro, mesmo de Fidel Castro lá de trás. Revolução marxista, leninista, exatamente o que eles implantaram na Venezuela ao longo dos últimos 20 e pouco, quase 30 anos. Então, é claro que as instituições continuam completamente tomadas pelo chavismo, o judiciário, o próprio parlamento. Vale lembrar que uns anos atrás a oposição ganhou na Venezuela na votação e não pôde assumir. Né? O presidente interino, Juan Guaidó, que escreveu o prefácio do meu livro, que você mencionou, ele foi presidente interino reconhecido por mais de 65 países, e quando ele deixou de ser, 6% da população sabia que ele tinha deixado de ser presidente. Ou seja, não mudou nada, porque o sistema continua tomado. E quando o Trump permite que Delcy Rodrigues seja a presidente até o momento legítima, eu acho que tem um enredo importante por trás. Quando nós analisamos países pares que deixaram regimes totalitários para trás, como, por exemplo, aqui na América Latina, os regimes militares, como, por exemplo, na Europa, na Espanha, mais especificamente depois do franquismo, demorou um tempo para que o país realmente retomasse uma verdadeira, digamos, democracia, uma mínima liberdade, uma mínima democracia. Por exemplo, no Brasil, Figueiredo saiu em 85, a Constituição é de 88, a mesma coisa aconteceu no franquismo e a Constituição de 78 por lá. Então, tudo demora um tempo para você retomar o processo. É longo, não é do dia para a noite. Quem assume? Assume a Maria Corina Machado, que estava inelegível por uma corte chavista, ou assume Edmundo Gonçalves, que ganhou as eleições legitimamente, mas que até o momento as atas não foram publicadas, e ele entrou no lugar dela porque ela se tornou inelegível de algo que é totalmente questionável. Ela tem amparo para fazer isso? Se ela assumir o país, como é que ela legisla com uma corte e um judiciário totalmente chavista? Portanto, é um processo natural de retomada de uma sociedade minimamente aberta e participativa. Não é do dia para a noite. Então, Lula, quando diz que Maduro deve ser julgado na Venezuela, é porque ele quer a inocência do Maduro, que ele quer que a Suprema Corte de lá e o Judiciário o inocente, porque ele sempre foi próximo ao Maduro, inclusive ao Chávez. Mas isso é simplesmente impossível aos olhos dos Estados Unidos. É claro que ele seria naturalmente inocentado dentro de um país onde o regime chavista ainda impera. Não faz o menor sentido.
Pois é, gancho dessa fala do Mozo, inclusive, o Elismar, ou a Elismar, escreveu: ninguém solta a mão de ninguém, né? Fazendo uma ironia com a manifestação do presidente brasileiro em relação a Nicolás Maduro. Passar para o Mota, porque quando o Mota iniciava o comentário dele, houve um problema na conexão. Mota, pode retomar do início. Enfim, as falas de Lula na TV indiana defendendo que Maduro seja julgado na Venezuela.
Os ditadores acham que o seu poder vai durar para sempre. Em alguns casos, eles morrem no poder. Em outros casos, eles têm que enfrentar algum tipo de justiça. Agora, Caniato, decidir qual é a melhor justiça a ser a um ditador assassino é um assunto complicado. Por exemplo, os monstros nazistas, eles foram julgados em Nuremberg por um tribunal formado pelos países que tinham ganhado a guerra. O nazista Eichmann, ele foi capturado pelo Mossad na Argentina e levado para enfrentar um julgamento em Jerusalém. Comparado com isso, Maduro está muito bem. Maduro está em Nova York, em Manhattan. Maduro vai ser julgado de acordo com as leis americanas. E foi exatamente o que aconteceu com Manuel Noriega. Aliás, o governo brasileiro teve recentemente lá no Panamá, né? Noriega era o homem forte do Panamá, foi julgado nos Estados Unidos e passou o resto da sua vida na prisão. Comparado com o que aconteceu com muitos opositores de Maduro e de Chávez, não é a pior das sentenças.
Pois é, antes de virar a página, fechar esse assunto, Davila, o que a gente pode esperar da Venezuela? Alguns avanços, inclusive o país aprovou uma lei de anistia para os presos por protestos políticos, enfim, há alguns sinais de melhora na economia, algumas oportunidades, certamente, em avançar com algumas agendas, enfim, é possível que o governo tente flexibilizar alguma coisa para buscar investimentos, mas quais são as perspectivas para a Venezuela a médio prazo, hein?
É uma grande dúvida, porque, evidentemente, eu nunca vi alguém que é cúmplice de um regime ditatorial de mais de duas décadas ser capaz de fazer uma transição democrática. Mas essa é a aposta de Donald Trump. Donald Trump na verdade, empoderou a vice-presidente da República, uma pessoa ligada ao regime de Maduro durante muito tempo, entendendo que ela pode vir a fazer essa transição democrática de maneira gradual, conforme melhor a economia da Venezuela, lei da anistia, vai tudo fazendo o que o antigo Golbery disse aqui, né? Abertura lenta e gradual, não é isso? Então, estão tentando fazer uma abertura lenta e gradual. Vai ser um caso inédito na história se uma pessoa ligada a uma ditadura conseguir fazer uma transição democrática. Então, vejo isso com muitas ressalvas. Porque uma pessoa que está ligada a esse passado, e a gente não pode esquecer uma coisa, o Bruno Musa sabe muito mais do que eu, que o sistema está tomado por esta corrupção institucionalizada, o sistema está tomado por esse tráfico de drogas que ocorria. Então, assim, como vai desmantelar isso uma pessoa que está envolvida com este regime? Acho muito difícil. Mas o que temos agora é isso, uma presidente que aprovou um projeto de anistia e está tentando melhorar o ambiente de negócio para começar a atrair algum tipo de investimento, fazer essa economia melhorar e, ao melhorar o humor das pessoas, aí torcer para que a Venezuela volte a ser uma democracia. Na minha visão, a medida correta era empoderar Edmundo Gonzalez, que foi o legítimo vencedor das eleições democráticas no regime autoritário que o povo teve coragem de ir às urnas e votar na democracia.
Pois é, Musa, rapidamente, daqui a pouco eu vou chamar o repórter, mas quer só trazer um apontamento em relação a perspectivas, por favor.
Bom, vamos lá. Na minha opinião, essas perspectivas, elas tendem a ficar positivas ao longo do tempo. Vendo agora, essa semana saiu, e eu tenho até contato com eles, o office de uma das famílias mais importantes da Venezuela, sediada em Miami, fez uma captação de $1 bilhão para investimentos em infraestrutura da Venezuela. Então a coisa começa a acelerar novamente. Enquanto eu estava lá pela última vez, eu mencionei que aquele país é um país de mar de oportunidades, assim como será Cuba em breve. Você tem um país inteiro por reconstruir. Então vejo que as perspectivas são boas para quem consegue esperar esse prazo um pouco maior. Terá que criar um novo arcabouço legal, uma política se revitalizando, pessoas novas entrando, mas as oportunidades aparecem nesse local. Então eu vejo como uma boa perspectiva adiante que a gente vai ter, viu, Caniato?
Legal. De volta aos assuntos aqui do Brasil, a gente precisa movimentar a nossa reportagem. Vamos chamar com o Misael Mainetti, que está acompanhando um bastidor, uma agenda do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e teve uma manifestação, uma fala polêmica do prefeito de São Paulo. O Misael já está em tela comigo. Se puder, Misael, seja bem-vindo, ótima noite a você. Conta para a gente o que é que disse o prefeito de São Paulo em relação a Fernando Haddad. Já tem um spoiler no nosso GC, mas para quem está na rádio, você vai trazer em primeira mão.
Bora lá então, Caniato. Muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha os pingos nos is. Abre aspas, vai tomar um pau danado, fecha aspas, foi o que disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, quando eu questionei ele agora há pouco sobre a possibilidade de Fernando Haddad, ministro da Fazenda pelo PT, aparecer como um candidato ao governo de São Paulo para enfrentar Tarcísio de Freitas do Republicanos. Embora muito bem avaliado para o Senado, existe nos bastidores fontes que afirmam que o presidente Lula estaria sim fazendo pressão barra tentando convencer Fernando Haddad a tentar o governo de São Paulo. Vamos ouvir rapidamente o que disse Ricardo Nunes do MDB. Acompanhe.
De jeito nenhum, vai tomar um pau danado.
Esse foi o fim da coletiva que a gente fez agora há pouco em um evento no Sindicato dos Transportes aqui em São Paulo, que Ricardo Nunes participou. E ainda sobre as eleições, também questionamos Ricardo Nunes sobre essa vaga para vice-governador. Afinal, com quem fica essa vaga? E aí a gente já sabe que na jogada estão André do Prado, ele que é do PL, também presidente da Alesp, e Felício Ramute, que já é o atual vice-governador. Tarcísio de Freitas, ou melhor, Ricardo Nunes, disse o seguinte: ele falou desses dois nomes que são os principais nomes nesse jogo político, deu a entender que ele continua, portanto, na prefeitura, e também disse que ele vai falar amém para o que Tarcísio de Freitas disser, ou seja, o que Tarcísio de Freitas decidir, está decidido. A gente questionou também da visita de Baleia Rossi, que é presidente da sigla, né, do MDB, ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e aí ele também deu aquela resposta que conversa, né, com tudo, dizendo que o MDB decidir também está decidido, ou seja, é uma resposta que caminha para as duas direções, mas a gente sabe que ele é um aliado de Tarcísio de Freitas. Portanto, acabamos aí a sexta-feira com essa declaração de Ricardo Nunes em relação a Fernando Haddad, dizendo que ele vai tomar um pau danado se ele tentar concorrer com o Tarcísio de Freitas do Republicanos, que é um nome, né, que tem uma musculatura política, um nome muito forte já para os bandeirantes, e a gente vai seguir acompanhando essas eleições. E o jornalismo é ansioso, né, Caniato? Pra gente já começou.
Pois é, eu conversei com um parlamentar do Republicanos, viu, Misael? Poderia ser uma outra aspas. Ele disse: bom, se o Haddad tentar o governo de São Paulo, ele será bi-vice. Bi-vice. Lembrando da outra disputa em 22, né? Que a Haddad também não conseguiu performar muito bem e perdeu para Tarcísio de Freitas. Então seria duas vezes bi-vice nessa disputa ao governo do estado. Obrigado, Misael. Grande abraço a você. A gente segue em contato. Passar para os nossos comentaristas, o Luiz Felipe Dávila acompanha de perto. Inclusive os institutos de pesquisa colocam o Dávila em vários levantamentos, vários cenários, né, Dávila? O que achou do diagnóstico do prefeito de São Paulo sobre a possibilidade de Fernando Haddad disputar o governo do estado? Segundo Nunes, vou abrir aspas, Haddad tomaria um pau, ou seja, perderia para Tarcísio de Freitas. Dávila.
Eu concordo integralmente com a avaliação do prefeito Ricardo Nunes. Agora, Caniato, vamos entender um pouco este cabo de guerra de Haddad com Lula sobre o governo do estado de São Paulo. Provavelmente o presidente Lula está tentando convencer Haddad. Sim, você vai perder a eleição em São Paulo, mas eu preciso de uma pessoa como você para dar palanque, não só à eleição presidencial, mas para ajudar a eleger a bancada de deputados do PT. E quem sabe até uma vaga para o Senado. Então, o Lula está pensando no efeito e a importância de São Paulo de ter uma candidatura competitiva para poder fazer bancada de deputado federal e quem sabe eleger uma das vagas do Senado. E Haddad provavelmente deve estar argumentando: mas presidente, eu perco a quarta eleição? Fala, mas essa é a sua missão, é o sacrifício que você tem que fazer em nome da causa, em nome do PT, em nome do partido e em nome da candidatura presidencial. Esta é a discussão que deve estar sendo travada. E aí Haddad deve falar: mas não dá para arrumar uma outra pessoa para fazer esse sacrifício? Ele fala: ah, outra pessoa não tem o seu peso, não tem a sua importância. Afinal de contas, você já disputou a eleição, foi prefeito de São Paulo, perdeu para o Tarcísio a última eleição, mas foi um candidato competitivo. Então, essa é a grande batalha do PT. Mandar Haddad para o sacrifício a fim de ajudar o PT a dar um palanque para o presidente Lula em São Paulo e eleger a bancada de deputado federal e, quiçá, uma vaga para o Senado.
Pois é, e nessa nós falávamos há alguns programas, nessa quem pode se dar bem é Márcio França, porque quem quer, de fato, disputar o governo é o Márcio França, porque Alckmin não quer passar por essa. Haddad, então, quer passar longe dessa disputa. Márcio França está afim, está muito afim. Numa dessas vai que, né, Dávila?
Pode ser. Aliás, Márcio França já se colocou à disposição. O problema é ver se Lula acha que Márcio França será competitivo o suficiente para ajudar o PT. Não é ajudar o PSB, é o PT eleger deputado. E aí é que começa a dificuldade do nome de Márcio França.
Exatamente. Márcio França ajudaria muito o PSB, né? O palanque do PSB, inclusive elegendo deputados federais. Você, Mota, muitas disputas de bastidores, avaliações e o entendimento dentro do PT de que Fernando Haddad seria um nome forte. Ainda que lá atrás nas pesquisas, ou que não teria força, musculatura para ganhar de Tarcísio, mas poderia ajudar no projeto de vitória de vários parlamentares para a Câmara dos Deputados.
E é o projeto coletivo que importa, Caniato. E essa é uma grande diferença, uma das grandes diferenças entre a esquerda e a direita. Na esquerda tem sempre um grande líder que manda e todo mundo obedece. A esquerda abraça os seus ativistas. O ativista, o político de esquerda, ele tem isso como profissão 24 horas por dia. Então, o que é você perder uma eleição, duas eleições ou três eleições, se a sua vida toda está esquematizada pelos amigos do partido? Pense nisso. Você nunca vai ficar no abandono, você nunca vai ficar no sereno, sempre vai ter um cargo para você, um ministério, uma assessoria, ou mesmo uma campanha política. Uma campanha política movimenta muito dinheiro, não menosprezem isso. Então, o que a gente está vendo aí é a rotina da política pela política. Não faz diferença as ideias, não se trata do projeto, o eleitor não representa nada. O que importa é você fazer uma campanha em nome do coletivo para manter esse projeto de poder sempre vivo.
Você, Bruno Moza, as articulações na política paulista e o entendimento dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Leia-se presidente Lula, de que só um nome seria capaz de avançar com essa agenda que indica a necessidade de vitória de muitos parlamentares. E essa figura que daria palanque a Lula seria Fernando Haddad. Só que Haddad não está afim de mais uma derrota no currículo.
Eu acho que parece bem óbvio que seria uma derrota clara mais uma vez, né? Mas ele teria uma dificuldade, pelo menos, muito grande. Então, primeiro de tudo, eu acho que não faz o menor sentido criar qualquer tipo de problema com a fala do Nunes. Ele, inclusive, falou, deu ali rindo, num tom de brincadeira, mas também, de novo, sem o politicamente correto, ele não faltou nem um pouco com respeito e falou o que ele realmente acha, e não apenas ele, porque as pesquisas mostram e que grande parte da população de São Paulo aqui acredita, que Fernando Haddad realmente perderia as eleições e teria uma incrível dificuldade para tentar fazer sombra ao que seria o candidato principal à reeleição, que é o Tarcísio, né? Mas, de fato, o PT ele vem perdendo expressão há muito tempo, como eu venho falando. Se nós colocarmos em conta o executivo, que é o que mais aparece, dá a impressão que o PT realmente é um partido ainda predominante no cenário nacional. Mas se analisarmos nas últimas eleições, ele não apenas vem perdendo as eleições estaduais, como também perdendo e muito nas eleições municipais. Salvo engano, aqui o Mota e o Dávila com certeza tem isso muito mais na ponta da língua, mas em São Paulo, salvo engano, eles comandam o quê? Três cidades? Não passa de quatro. Acho que tem Mauá, tem mais duas cidades do interior, salvo engano, são três cidades. Tem uma até com um nome difícil lá, bem pequenininha, que eu nem conhecia, me fugiu agora o nome. Mas, de novo, são pouquíssimas cidades e eles vêm perdendo a importância ou o protagonismo que vinha. Não estou falando que é um partido marginal, no sentido econômico da coisa, né? Mas é um partido que vem perdendo a expressão porque as suas ideias não se adaptaram ao que é o mundo de hoje. Inclusive, quadros dentro do PT vêm falando que eles precisam se adaptar e trazer ideias mais avançadas. Eu acho difícil o Fernando Haddad ser esse nome, como você mencionou, que seria, digamos, o Lula nas urnas aqui em São Paulo. Ele pode até ser, mas para as ideias reverberarem e terem sentido para a população paulista, acho muito complicado.
Pois é, eu acho que ele performaria melhor até para uma disputa à Prefeitura de São Paulo do que ao Estado, porque no Estado, tirando a capital e o ABC, ele perderia, sim, mas com um percentual de muita distância para Tarcísio de Freitas. Mas só a informação jornalística, os quatro municípios que você mencionou, Moza, Matão, Santa Lúcia, Mauá, o único município ali da região do Grande ABC, né? Porque antigamente era o Cinturão Vermelho. Somente políticos do PT comandavam as cidades do Grande ABC. Hoje em dia, a região, só a cidade de Mauá, e aí a outro município que você mencionou, Lucianópolis. Lucianópolis, isso. Eu não sei de região de qual cidade, mas depois eu vou me inteirar aqui. Bem, ainda falando sobre bastidores da política, o pré-candidato à presidência pelo PL, o senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, ele intensificou as conversas no partido para a formatação de um programa de governo a ser apresentado nas eleições. A legenda já vem trabalhando há 6 meses em várias ideias para as diretrizes sobre uma eventual vitória nas urnas. Porém, desde que Flávio foi anunciado por seu pai, Jair Bolsonaro, o senador começou a discutir mais diretamente quais delas poderão ser efetivamente incorporadas a um programa. Não há pressa para essa finalização e a orientação é de muita cautela para evitar situações que possam gerar desgaste político. Um dos focos de discussão desse grupo que trabalha nas propostas de Flávio, que é coordenado inclusive pelo senador Rogério Marinho, secretário-geral do PL, é a já começaram a ser incorporados em manifestações públicas, como a redução do Estado, que visaria a redução da carga tributária. O pré-candidato já adotou um slogan, tesouraço, uma expressão usada para cortar gastos. Começar essa com o Roberto Mota, Flávio Bolsonaro e as discussões que tratam da política econômica, que muito provavelmente será anunciada quando a candidatura for oficializada. Mota.
Meu palpite é que qualquer que seja o plano de Flávio para a economia, ele será melhor do que o atual. Na verdade, o melhor plano seria pegar quase tudo que é feito hoje no Brasil e fazer exatamente o contrário, né? Reduzir os impostos, reduzir o tamanho do Estado. Então eu vou dar aqui, Caniato, a minha colaboração. Vou dar algumas sugestões aqui para o Flávio. Reduza a carga tributária do Brasil em 10 pontos percentuais nos primeiros 2 anos. Reduza o número de ministérios para 10. Reduza pela metade o número de cargos comissionados. Suspenda todas as viagens internacionais e eventos internacionais do governo durante 2 anos. Suspenda toda a publicidade oficial durante 4 anos. 0 dinheiro gasto com propaganda. Venda a metade de todos os carros oficiais do governo e todos os jatinhos da FAB. Suspenda a contratação de novos servidores durante 2 anos. Privatize todas as estatais, começando pelos Correios. E coloque um limite de 2 anos para receber Bolsa Família, com exceção óbvia dos doentes, idosos e daqueles que não têm condição de trabalhar.
Desse jeito, o Mota vai ser chamado para o grupo de trabalho. Rogério Marinho vai chamar o Mota em breve. Você, Bruno Musa, Flávio e os debates com o PL sobre o plano econômico, isso lhe interessa?
Sim, sem dúvida. Vamos lá, ele tem falado com nomes extremamente relevantes dentro do mercado. Por exemplo, Saxida, ele tem falado com pessoas extremamente relevantes ali, com ideias realmente de trazer uma responsabilidade fiscal, como, por exemplo, Mansueto Almeida, que eu já tive o prazer de estar com ele muitas vezes e é talvez o maior conhecedor de contas públicas que eu conheço. Então, ele tem falado com pessoas extremamente relevantes para trazer ideias importantes para dentro do mercado. E eu concordo muito com o Mota. Um dos temas de algumas palestras que eu dou, inclusive uma vou fazer segunda-feira em Belo Horizonte, é justamente sobre como a máquina pública poderia ser muito mais eficiente. Só para trazer uns dados aqui importantes rapidamente, o PIB hoje no Brasil, o Estado hoje, pesa por volta de 40% do PIB brasileiro. Para contextualização, a França é o maior Estado do mundo, pesa 60% do PIB. Isso significa que nós tivemos ao longo dos últimos anos, especialmente pós Primeira Guerra Mundial, onde os PIBs pesavam, os estados pesavam entre 5% e 10% do PIB. Hoje gira na casa dos 50% na média nos países avançados. Tá? A Argentina caiu de 38% para 31%, Estados Unidos também na casa ali dos 30, 29, 28. Por que eu estou falando isso? Porque uma correção do Brasil, ela é muito mais fácil do que se imagina. Ela é mais fácil, mas é difícil achar alguém que tenha coragem de implantar. E alguns pontos o Mota falou. Eu vou trazer alguns outros. Se você altera o que o PT trouxe agora, que é simplesmente absurdo, a correção do salário mínimo sem o incremento de produtividade e, consequentemente, o salário mínimo corrigindo previdências e alguns programas sociais, só aí você já tem 3, 4% do PIB, mais ou menos, de ajuste. Vale lembrar que o nosso déficit gira ali, real, na casa dos 3% do PIB, incluindo aqueles gastos que eles colocaram por fora do orçamento. Se você desvincular a aposentadoria do salário mínimo, corrige apenas pela inflação, mas não a inflação mais o PIB, como o PT fez. Se você ajusta o Bolsa Família, que cresceu mais de 120 bilhões de reais nos últimos anos, como o Mota também falou, tendo uma porta de saída e não apenas porta de entrada, e os gastos tributários, aqueles setores que deixam de pagar, que não fazem mais sentido, como, por exemplo, programas de catering, que não pagavam durante a pandemia, mas que agora já poderia regularizar, você tem aí, basicamente, 8% do PIB de ajuste. Então, claro que eu estou falando aqui rapidamente, mas ele é facilmente ajustado. E lembre-se que o mercado, ele antecipa. Se você passa uma mensagem importante, o juro já cai, a moeda valoriza, o PIB começa a crescer, o ambiente de negócio se torna menos hostil. Tem jeito fácil. Basta ter coragem para implementar as ideias que estão bastante óbvias. Se o Lula continuar, aí realmente a situação complica.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Será que a inteligência artificial vive uma bolha? Bem, para as gigantes de tecnologia, não, porque o Google acabou de anunciar um investimento de 185 bilhões de dólares este ano com aposta em inteligência artificial. É o dobro do aporte feito no ano passado. O valor dos investimentos em muito ativa do mercado, porque analistas previam um anúncio de 120 bilhões de dólares. Uma parte desse apetite em gastar tanto com AI ocorre pelo crescimento dos negócios de publicidade, o que aumentou as finanças para viabilizar essa aposta em mais AI no Google.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Tóquio Marine Hall apresenta Living Color com a The Best of 40 Years Tour. Dia 27 de fevereiro, Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba, dia 6 de março. Samuel Rosa, cantando seus grandes sucessos, dia 7 de março. Osvaldo Montenegro, em sua nova turnê, A Dança dos Signos, dia 14 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br. O Teatro Bradesco apresenta, no dia 26 de fevereiro, a estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália Duvalli e Edson Capri. Dia 14 de março, show com a banda Pedra Letícia. Dia 19, uma noite de tango. Dia 22, Bossa Sempre Nova. Dias 27 e 28, Pablo Alboran. E no dia 29 de março, Ed Mota. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária danona. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega. E tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria. Reservas 22745455.
Curta em áudio e vídeo o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser.
lembrando você que prefere ficar bem informado aqui com a Jovem Pan, programa Os Pingos nos Is, Flávio Bolsonaro e os debates com os integrantes do PL sobre plano econômico, inclusive alguns nomes já estão sendo discutidos. Nomes para sentar na cadeira de ministro da Fazenda ou ministro da, que na gestão de Jair Bolsonaro optaram em utilizar o nome Ministério da Economia. Era o super ministério, quem não se lembra. Mota, eu acho que esse questionamento feito pelo Dávila é muito oportuno, né? O que fazer, mas como apresentar isso, como embalar isso durante uma campanha para não assustar? É preciso ganhar a eleição. E aí, como faz?
Esse é o dilema clássico das campanhas políticas. E a resposta que eu acho que é apropriada para esse caso, Caniato, é usar a habilidade de comunicação que Flávio provavelmente herdou do pai, a capacidade de passar mensagens complexas de forma bastante simples. O que que o brasileiro quer? O que que o eleitor brasileiro quer? Quer coisas muito simples. Ele quer poder encher a despensa de casa e a geladeira, ele quer poder pagar as contas no final do mês, ele quer viver sem medo de ser roubado e morto todo dia, quer poder criar a sua família em paz. Eu pedi muito, gostaria de ver um pouquinho de justiça ao seu redor. É isso. Não é preciso prometer mundos e fundos para você atrair a atenção do eleitor. O que o eleitor quer são essas coisas. Elas são muito simples e parece para muita gente que o Estado brasileiro faz justamente o contrário de tudo isso. No Brasil, fica cada vez mais difícil você viver, você ir ao mercado, você pagar as suas contas, você criar seus filhos sem doutrinação e você ir na esquina comprar um pão sem ter medo de não conseguir voltar. Eu acho que Flávio entende esse dilema do brasileiro muito bem. Eu acho que no quesito campanha eleitoral, ele tem, como eu já falei aqui, uma vantagem gigantesca, que é o sobrenome Bolsonaro.
Você, Musa, quer se arriscar também e refletir sobre esse desafio do candidato? Como seduzir o eleitorado, mas tentando ser o mais transparente possível, apresentando, enfim, de que maneira a medida vai impactar no dia a dia dessa pessoa, mas tentando apresentar sem afugentar muitas vezes, né? Porque também tem uma oposição que pode tripudiar em cima daquela ideia, né? E falar em reformas muitas vezes parece tratar de um pesadelo para muitos, né?
Sem dúvida, eu concordo muito com o que foi colocado, mas eu vou trazer uma breve reflexão e até provocação aqui. Nós vimos o que o Milei fez, ele não mentiu em nenhum momento durante a campanha. Claro que a Argentina estava num processo de deterioração, que talvez mais 4 anos de mentalidade atual a gente chegue lá, de destruição de uma moeda que leva novamente a inflação e juros lá nas nuvens. E lidarmos com o problema que está aí. E eu acho que uma mudança, ela simplesmente acontece quando a sociedade começa a perceber a necessidade de mudança. E talvez nós tenhamos poucos paralelos, se não nenhum na história, pelo menos do Brasil, em onde o governo consegue apresentar números que pelo menos parecem positivos, apesar de um crescimento impulsionado por um gasto público, mas a economia já não é o que dita o principal das eleições. Se os números que ele divulga são tão impressionantes, apesar de paradoxal, como termos, por exemplo, a menor taxa de desemprego da história, mas o maior número de pessoas recebendo auxílio-desemprego. Algo não soa razoável dentro de um mínimo dessa análise. Então, talvez a percepção econômica na ponta final não esteja chegando como realmente o governo diz que está a economia voando como um foguete. Isso me parece que as pessoas começaram a amadurecer um pouco para uma necessidade de mudança. Até mesmo não querem mais um Estado interventor. Estou falando na média. Há um amadurecimento com relação a isso. Então nós teremos que lidar com isso. Na minha opinião, terá que ser colocado na mesa. Será duro o próprio governo usar a mensagem do governo que assumiu que a partir de 2027, final do ano de 2027, não haverá mais dinheiro para investimentos dentro do orçamento. e colocar essa verdade. Vai ser duro, precisaremos cortar, porque o que foi feito foi uma tremenda irresponsabilidade no meio do caminho. Será fácil? Não, não será fácil. Mas há paralelos. Talvez usar a própria imagem do que Milei fez, do que outros candidatos fizeram, como no Chile, como na Bolívia, para usar números reais e falar. Precisaremos, cedo ou tarde, enfrentarmos a realidade.
Pois é, o Dávila trouxe essa problemática. Dávila, vou pedir para você discorrer, se aprofundar nisso, porque me parece um desafio para qualquer tipo de candidato que tem... geral, mas colocaria uma dificuldade adicional no Brasil, porque temos dezenas de milhões que ganham cheques ou benefícios do governo federal. E, possivelmente, o candidato da situação adote um discurso em que tente vender uma situação em que essas pessoas continuariam nessa... recebendo, digo, os benefícios do governo, enfim, aquela história que a gente sempre trata, né, do pacote de bondades, e ele sempre se renova a cada 4 anos, né?
Esse é o grande desafio. Eu só quero pegar um gancho no que o Bruno disse, que é a história do Milei. O Milei é um produto de um país que tinha mais de 400% de inflação, que estava numa crise total. A gente está com 4, aí está recebendo 90 milhões, recebe dinheiro, é outro tipo de coisa. Então, se adotar esse tom, acho complicado vencer uma eleição no Brasil. Acho que o caso da Argentina, o tamanho da crise na Argentina, é uma coisa que exigia um Milei. No Brasil é complicado. Você mesmo acabou de falar, pô, que vai mostrar o número de emprego pleno. Tudo bem que tem essa contradição aí com o número de seguro-desemprego. A economia cresceu ano passado 3 e pouco. 90 milhões de brasileiros recebem benefício do governo. Agora... qual é o ponto mais importante? Aí tem a ver com tudo que o Mota... Por que o brasileiro não tem nada do que o Mota mencionou? Boa justiça, boa segurança, e conseguir encher a sua geladeira com comida decente e tal. O que acontece? Existe um enorme apetite do eleitor por mudança. E isso está claro. O eleitor não quer o que está aí. Mas o eleitor não pode se assustar com uma proposta que fala, pô, não quero o que está aqui, mas também isso aqui, eu sei lá onde é que isso aqui vai me levar. Então... é uma questão de narrativa importante. Eu entendo que um dos problemas que nós da direita temos, nós sempre que o argumento é capaz de convencer. Então a gente mostra planilha, dados, números, estatísticas, como se isso fosse virar voto. E não vira voto, porque é a questão do coração. Então a gente vai ter que fazer aqui uma mágica, transformar todas essas planilhas e dados que nós temos para fazer com que tenhamos um discurso capaz de tocar o coração das pessoas. Que faz as pessoas falarem assim, eu realmente quero mudança e eu realmente quero apoiar essas propostas que esse candidato está falando. Então, nós precisamos ter muito cuidado nessa hora para calibrar o acerto na narrativa. Porque, a meu ver, o grande risco da direita... é a gente não conseguir acertar esse discurso e perder a eleição, mesmo tendo as ideias certas, o diagnóstico correto, sabendo o que tem que fazer e sabendo como melhorar a vida das pessoas do brasileiro, como o Mota falou. Agora, qual é o discurso? Qual é o tom? Essa é a grande questão de todos os candidatos de direita.
Pois é. Quer fazer um complemento, Mota? Me lembro daquela... aquela analogia que certa vez você fez falando da retirada do pirulito da mão da criança, né? A depender de como as coisas forem apresentadas, pode dar essa impressão, né?
Aí, Flávio, mais uma vez, leva vantagem, por duas razões. Primeiro, porque o Brasil já teve uma experiência de governo Bolsonaro e logo a seguir... um outro governo do PT. Então é muito fácil, meus amigos, comparar uma coisa com a outra. A maioria dos brasileiros não vai ter dificuldade de lembrar quando você listar, né, o que aconteceu no governo Bolsonaro e o que aconteceu nesse governo agora. A outra vantagem que Flávio leva é o momento. Essa receptividade do eleitorado acabou de acontecer na Argentina, com a eleição de Milei, e acabou de acontecer nos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump. Então, um candidato, neste momento, num país como o Brasil, não precisa dourar a pílula. ele tem a favor dele a realidade. Ele pode fazer, por exemplo, aquela pergunta que ficou famosa, se eu não me engano, agora eu não me lembro qual foi o presidente americano que fez campanha usando isso, se foi Bill Clinton, mas é perguntar para a pessoa: você está vivendo melhor agora ou há 6 anos atrás? Então eu acho que Flávio não vai ter dificuldade na sua campanha. As dificuldades de Flávio são de outra natureza.